Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos à emissão em português da Voz da América, desde Washington, neste sábado 22 de outubro. Votos de uma excelente tarde e noite, na apresentação Álvaro Ruggiero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Nas notícias estará Mayra La Salette. Bem-vindos a esta emissão. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, ondas curtas, nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz, em frequência modulada, através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, Rádio Pidjiguiti, Capital FM, também a Rádio Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sintxauoco, Rádio Papagaio Uberland, na cidade de Cachungo, a Rádio Comunitária Casumai e a Rádio Educativa de Cátio. Em Moçambique, através das FM, em Maputo, Nampula, com a Rádio Encontro, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, através das rádios parceiras Rádio Comercial e Rádio Morabeza. Nesta emissão, em destaque na Janela de Angola, a preparação da instalação do poder local. Também, uma entrevista com Dinho Xingunji sobre a sua obra A Família Real e o Senhor da Guerra, que aborda a história da sua família, muitos deles mortos durante a liderança de Jonas Savimbi. E ainda, como viver com o salário mínimo. Mas primeiro, vamos às notícias com a Mayra La Salette.
Obrigada, Álvaro. Hoje é dia 22 de outubro, este sábado aqui na capital americana. A Junta da Guiné-Conakry concorda com o regresso à governação civil dentro de 2 anos. Protestos no Irão entram na sexta semana. Autoridades russas ordenam a evacuação de Kherson. Giorgia Meloni, a primeira mulher primeira-ministra de Itália, já tomou posse. A junta governante da Guiné-Conakry concordou em restaurar o governo civil em 2 anos depois de enfrentar sanções sobre o seu plano original para uma transferência de poder de 3 anos, segundo disse sexta-feira o Bloco da África Ocidental, CDAO. Os líderes da África Ocidental tinham suspenso a Guiné do Bloco no mês passado e imposto sanções a um certo número de indivíduos na sequência de um golpe militar. O líder militar do país, Coronel Mamadi Doumbouya, disse num discurso transmitido pela televisão estatal que o calendário entraria em vigor a partir de 1 de janeiro de 2023. No Irão, lojistas e trabalhadores de fábricas entraram em greve neste sábado quando protestos a nível nacional provocados pela morte de Mahsa Amini entraram numa sexta semana, disseram ativistas. A morte de Amini, de 22 anos, após a sua detenção por alegada violação do rigoroso Código de Vestuário Feminino no Irão, alimentou os maiores protestos vistos na República Islâmica durante anos. Jovens mulheres lideraram os protestos, removendo os seus lenços de cabeça, entoando slogans antigovernamentais e confrontando as forças de segurança nas ruas, apesar de uma repressão que grupos de direitos humanos dizem ter morto pelo menos 122 pessoas. As autoridades russas instaladas na Ucrânia disseram a todos os residentes de Kherson para deixarem a cidade imediatamente neste sábado, antes de um esperado avanço das tropas ucranianas, que empreenderam uma contraofensiva para reconquistar uma das maiores áreas urbanas que a Rússia tomou depois de invadir o país. Num post do serviço de mensagens Telegram, a administração regional pró-Kremlin apelou aos civis para utilizarem as travessias de barco sobre um grande rio para se deslocarem mais profundamente para o território russo. Kherson tem estado nas mãos da Rússia desde os primeiros dias da guerra de quase 8 meses da Ucrânia. A cidade é a capital de uma região com o mesmo nome, uma das 4 que o presidente russo Vladimir Putin anexou ilegalmente no mês passado e colocou sob a lei marcial russa na quinta-feira passada. Giorgia Meloni, cujo partido político com raízes neofascistas saiu vitorioso nas recentes eleições da Itália, foi empossada neste sábado, dia 22 de outubro, como a primeira-ministra da extrema-direita italiana desde o fim da Segunda Guerra Mundial. É também a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra no país. Meloni, 45 anos, fez o juramento de posse perante o presidente Sergio Mattarella, que lhe pediu formalmente para formar um governo Um dia antes, o seu partido Irmãos de Itália, que cofundou em 2012, irá governar em coligação com a Liga de Direitos de Matteo Salvini e o Partido Conservador Forza Italia, liderado pelo antigo primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Nos últimos anos, a popularidade destes dois partidos tem vindo a decair junto dos eleitores.
Abrimos agora, como acontece todos os sábados, a Janela de Angola. O tema de hoje é a preparação das eleições autárquicas que ainda continuam sem data. O Arão Dipa fala com o especialista em assuntos eleitorais Luís Jimbo, o jurista Gualberto Longuenda e o analista político Agostinho Sicato.
O processo que vai conduzir o país a organizar as primeiras eleições autárquicas ganhou um novo fôlego em resposta às críticas da oposição e de alguns setores da sociedade civil. Depois do Presidente da República, João Lourenço, ter criado, através de um decreto presidencial, a Comissão Interministerial para a Elaboração e Implementação do Plano Integrado das Autarquias Locais, outro sinal na mesma direção foi dado pelo Grupo Parlamentar do Partido Maioritário. A reunião plenária da Assembleia Nacional confirmou esta semana a criação das comissões de especialidade, durante a qual o MPLA, que detém a maioria, cedeu para a UNITA a disputada comissão que trata do poder local e autárquico. Com este passo, analistas em Luanda afirmam que estão criadas as condições para o início das discussões em sede do Parlamento angolano. A lei sobre a institucionalização das autarquias locais é o único diploma do pacote legislativo autárquico que resta concluir, mas a oposição diz existir falta de vontade política do MPLA para a respectiva aprovação. O presidente João Lourenço reiterou na mensagem sobre o Estado da Nação o compromisso com a criação de autarquias, sem avançar datas, e anunciou a construção de 35 assembleias para as autarquias locais. O especialista em assuntos eleitorais, Luís Jimbo, fala da pertinência da criação da Comissão Interministerial para as Autarquias Locais, mas questiona a omissão que revela o decreto presidencial quanto às tarefas que são atribuídas a cada ministério.
E aqui é preciso perceber que, do ponto de vista legal, as condições jurídico-legais e normativas, estas já estão criadas, exceptuando a lei da institucionalização das autarquias locais, que é aquela lei que pode ser assim entendida como que é a convocatória das eleições autárquicas nos determinados municípios. Isto é que é a lei da institucionalização do poder local, que falta a nível do Parlamento, mas a nível do Executivo. E com a criação desta Comissão Interministerial, reitero que é preciso ter um entendimento com o que é que cada um destes ministérios tem em concreto a fazer neste período para criar as condições que ainda faltam no entendimento do Presidente da República para então haver a iniciativa da lei que falta da institucionalização ou convocatória das eleições autárquicas. E aqui é preciso recordar que da parte, por exemplo, do Ministério do MAT, que inclusive tem 90% das responsabilidades políticas e administrativas e até da gestão das administrações municipais na questão da institucionalização das autarquias locais, ela enquadrou um conjunto de programas municipalizados, como o PIME, na criação de infraestruturas locais, estão a ser construídas, por exemplo, infraestruturas que vão albergar como funcionamento o local das autarquias locais, ou seja, vai deixar de ser a administração e vai passar a ser, então, a autarquia local, ali onde podem reunir a Assembleia do município, é onde pode funcionar o autarca e os secretários. Muitas destas infraestruturas estão a ser construídas e foram anunciadas a sua construção pelo MAT no âmbito do PIM. Um outro programa que incide no aspecto socioeconômico para criar condições com que os municípios, uma vez instituídos em autarquias, tenham receitas locais, tenham capacidade de decisão, tenham capacidade económica e social que permita-os, não é? Vamos lá, gerir o município. Tem muitas destas questões, têm a ver com o programa de combate à pobreza nos seus diferentes eixos, que um deles, por exemplo, do combate à pobreza, tem a ver não só com a empregabilidade, mas também com a questão da merenda escolar, com a questão da parceria entre as iniciativas de ex-militares, de grupos de jovens, de pequenas empresas e médias empresas locais a participar, a serem incluídas economicamente no desenvolvimento do município.
Luís Jimbo defende, por outro lado, que a implementação das autarquias em Angola deve igualmente envolver outros atores, principalmente da sociedade civil, para garantir a participação dos cidadãos.
O importante seria, talvez, uma comissão de cooperação entre o Executivo e os diferentes atores, principalmente que intervêm e que estão interessados e são parte do poder local, como, por exemplo, as autoridades tradicionais, que a lei e a Constituição reconhece como uma forma de poder local, as organizações da sociedade civil, que também a Constituição reconhece como uma forma de participação no poder local, talvez seria mais interessante criar-se uma comissão ou perceber até que ponto esta comissão, ora criada, vai estender uma cooperação de trabalho com as autoridades tradicionais e as organizações não governamentais, que são também formas que a Constituição reconhece como formas do poder local, para então poder se institucionalizar as autarquias locais num ambiente em que, por exemplo, da parte da sociedade civil, porque a lei diz que a forma do cidadão participar a nível local é também uma das formas do poder local. É preciso, por exemplo, haver uma lei que regula, determina e define o âmbito das associações locais. Temos a lei das associações de moradores, é só uma delas, é só uma das formas do cidadão organizar-se, associar-se a nível do município, mas a nível dos municípios, e por esta forma de participação do cidadão como forma de realização do poder local, o cidadão pode participar-se e pode associar-se como associação de encarregados de educação, associação de feirantes, associação de vários índoles, que participam na gestão das escolas, que participam na gestão e na exploração económica de determinados setores, que pode ser pesca, comércio, e que vão interagindo com a Assembleia do Município, que vão interagindo com o autarca no âmbito da lei já definida de cooperação autárquica. Ou seja, entendo eu que seria mais interessante se instituir uma comissão onde se possa estar incluída dos diferentes formas os diferentes entes interessados na forma do poder local, que me refiro até o Executivo, sim, que é a extensão do poder político através do autarca, mas tem outras, tem a autoridade tradicional e tem as associações locais. E então, por esta via, talvez poderíamos ter uma discussão mais inclusiva, mais aberta, mais construtiva, para assegurar que as autarquias locais, numa primeira experiência em Angola.
Para o jurista Alberto Longenda, a comissão criada pelo Presidente da República terá uma tarefa de fazer o levantamento material para concluir se há ou não condições para o país realizar autarquias. Por outro lado, Gualberto Longenda admite um período de 6 meses para a Comissão concluir com o seu trabalho.
Surpreendeu-nos a publicação da criação desta Comissão Interministerial, porque independentemente da pressão que se vem registando, por um lado pelos partidos políticos e por outro pela própria sociedade civil, não pareceu ser expectável que já hoje tivéssemos uma Comissão Interministerial criada, por uma razão muito simples. Do ponto de vista legislativo, nós temos praticamente todo um conjunto de leis criadas e prontas para fazer funcionar as autarquias locais. Mas continuamos à espera daquela que venha a definir, então, a sua institucionalização. Qual é o papel que se espera, o papel prático que se espera dessa comissão interministerial? É mais de ordem material, na medida em que há aspectos de natureza logística e infraestrutural que devem estar cumulativamente reunidos para que, de facto, se passe à fase prática da sua implementação. Como sabe, a Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento das Autarquias Locais traz consigo algumas figuras que não existem no atual cenário governativo. Nós temos presentemente as administrações municipais e nas autarquias temos depois as câmaras. E olhando para o princípio da autonomia, que é o que caracteriza essencialmente o funcionamento das autarquias, é necessário dotar estes entes de uma capacidade verdadeiramente autónoma. Então, quer-me parecer que esta comissão interministerial vem agora criada com o intuito de, por um lado, levar a cabo, num tempo recorde, um levantamento efetivo das condições, da existência ou não das condições
Mas,
materiais.
Doutor, não há um tempo, ou seja, um horizonte temporal de quanto tempo irá funcionar esta comissão, no sentido de também termos aqui uma ideia de quando é que, provavelmente, o Presidente da República pode convocar as autarquias no país?
Apesar de não existir um timing criado, há um timing estabelecido a nível desta comissão, para o funcionamento desta comissão, pronto, há um período razoável dentro do qual é possível fazer-se o levantamento. Né?
Qual é esse tempo razoável que julga ser necessário para esta comissão concluir os trabalhos?
Bom, talvez seja prematuro estabelecer aqui um timing, mas olhando para todo esse processo que se vem levando a cabo já desde 2018, 2017, se não estiver em erro, os próprios governos provinciais, em ligação com as administrações municipais, têm algum acervo informativo necessário para a Comissão Interministerial agora constatar e depois elaborar um relatório. Relatório este, que de certo há de ser presente ao titular do Poder Executivo para, na base dele, convocar as eleições. Mas há dois momentos. O primeiro momento é mesmo este levantamento e constatação da existência ou não das condições materiais para a implementação das autarquias. Eu não quero ser precipitado, mas falar num período de, se calhar, 6 meses, pouco mais, penso que não estaria muito por aí além. Porque depois de se fazer o levantamento, há que se elaborar uma espécie de relatório para que o chefe de Estado, o chefe do titular do Poder Executivo, possa então convocar. Mas, independentemente disso, há os períodos de prestação de relatórios e informações. A Comissão não vai trabalhar durante todo esse período sem prestar informações pontuais ao titular do Poder Executivo.
A criação da Comissão Interministerial para Organizar as Autarquias em Angola é, no entender do jurista Gualberto Longenda, uma resposta do Presidente da República devido à pressão que vinha sendo exercida pelo maior partido na oposição e da sociedade civil.
Estou certo que sim, porque há um compromisso da parte do Presidente João Lourenço, compromisso esse que assenta na implementação e na institucionalização das autarquias locais. E olhando para o facto de estarmos no seu último mandato enquanto Presidente, a pressão começa desde cedo do início deste mandato. Logo, a criação desta comissão é uma resposta indireta para essa pressão, não só dos partidos políticos, mas também da própria sociedade civil. É sim uma resposta clara em como, independentemente da Comissão da Assembleia Nacional estar a trabalhar na produção da última lei, também há o lado que assiste ao próprio Poder Executivo, que agora vem responder a essa pressão.
Pelo tempo em que foram concluídos os debates à volta do pacote legislativo das autarquias locais, acha que esta última e única lei que falta ainda vai levar algum tempo ou a Assembleia Nacional já pode despolitar, portanto, a discussão em sede das comissões de especialidade e junto dos grupos parlamentares?
Acabei por não perceber muito bem o meio da questão.
Dizia eu que a Assembleia Nacional já poderá despoletar a discussão da única lei que falta, isto no âmbito também do início já de atividades deste novo ano parlamentar.
Estou certo de que esta discussão consta da agenda agora mesmo, primeiro trimestre, se não lá mais um bocadinho, mais pouco mais para frente, para a discussão a nível da especialidade. Porque o que é que nos vai trazer, na verdade, esta lei de institucionalização das autarquias locais? No fundo, é a forma como nós vamos assistir ao seu início de funções, definir alguns termos, porque, na essência, nós já temos a legislação, o pacote legislativo autárquico quase todo aprovado. E pronto, criação desta comissão esta que tem por missão, de facto, estudar e avaliar a institucionalização, é uma tarefa paralela que nos dá clara resposta de que a Assembleia Nacional também está preparada para começar o debate sobre a própria lei de institucionalização.
Entretanto, o analista político Agostinho Cicato saúda o sinal demonstrado pelo grupo parlamentar do MPLA em ceder para o seu rival político, a UNITA, a disputada comissão que vai acolher na especialidade os debates sobre assuntos ligados ao poder local e autarquias na Assembleia Nacional. Ainda assim, o analista sublinha que o partido no poder continua a dominar as comissões estratégicas.
Do ponto de vista da abertura política, é positivo e é bom. É bom, portanto, o sinal é de que é possível dialogar e não há necessidade de se criar zonas com maiores fraturas. Essa é a mensagem clássica. Mas, do ponto de vista concreto, não altera. O MPLA domina a maioria das comissões, e as comissões estratégicas, tanto defesa, segurança, economia, finança, tanto as principais, até os direitos humanos. E a UNITA ficou com as áreas mais sociais. Portanto, uma das mais elementares, creio que seja esta, sobre o poder local. Mas o que é importante aqui é que é, de facto, também de um lado, um passo importante para se a UNITA quiser aproveitar por via deste grupo, introduzir na agenda política da abordagem sobre esses temas, sobre autarquias, também pode ajudar a aceleração. Até porque já vemos uma espécie de uma cedência também por parte do MPLA. O MPLA já fala em haver necessidade de se fazer autarquias, o país tem necessidade, portanto, é possível.
Acho que haverá, com base nestes últimos desenvolvimentos, alguma previsão em termos de datas para se convocar as eleições autárquicas?
É provável que haja, mas também não é tão certo assim. Não é tão certo, mas é provável que haja, mas é depois da comissão ser constituída. Ou melhor, os resultados da comissão constituída serem apresentados, aí sim, provavelmente haverá condições. Mas também é preciso lembrar que é uma lei que ainda não foi aprovada. Portanto, a lei institucionaliza exatamente as autarquias.
Finalmente, Agostinho Cicato admite que o MPLA vai continuar a ceder em algumas propostas de debate, mesmo com a maioria que detém na Assembleia Nacional, porquanto, segundo ele, o objetivo é atrair o seu principal adversário político.
O MPLA tem a maioria absoluta. E, portanto, é provável que essa maioria venha a interferir. Mas também, se nos dermos em conta que grande parte dos administradores precisam, se nos dermos em conta que grande parte dos administradores interessa-lhes que haja autarquias locais, é provável que o MPLA ceda. E aqui, acima de tudo, também o MPLA poderá ceder porque, tendo em conta os resultados eleitorais, para eles será uma oportunidade de poder voltar a reconquistar a maior parte dos municípios e principalmente aqueles que ele acha estratégico para as eleições de 2027.
Agostinho Cicato, Luís Jimbo e Gualberto Longuenda foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Não se esqueçam que a Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook, em VOA Português e também na nossa página voaportugues.com. O nosso número no WhatsApp para contactos é o mais 1-202-251-9466. Amigos ouvintes e internautas, convidamos que visitem a nossa página na internet, é o voaportugues.com, e vejam de segunda a sexta manchetes de África em vídeo, é o VOA 60 África, mas também temos as manchetes Mundo.
Papa no bahe, papa no bahe, papa no bahe.
Esta é a Voz da América, transmitir desde Washington, neste sábado 22 de outubro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, na produção, está o Mariano Bartolomeu, e na apresentação das notícias, a Mayra La Salette. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América, em Washington, em ondas curtas, 13.630 e 17.655 kHz, em onda média, nos 1.530 MHz. Em frequência modelada através de rádios parceiras, na Guiné-Bissau, com a Rádio Capital FM, Rádio Pindjigiti, também a Rádio Comunitária de Bafatá, a Sinchanwoku, na Rádio Papagaio, Uberland, na cidade de Kaxungu, a Rádio Comunitária de Kazumai, em São Domingos, e a Rádio Educativa, na cidade de Cátio. Em Moçambique, através da ZFM, em Maputo, Nampula, Rádio Encontro, Nova Rádio Paz, em Calimane, Rádio Pax, na Beira, Rádio Sem Fronteiras, FM em Pemba, em Cabo Verde, com as parceiras Rádio Comercial e Rádio Morabeza. Vamos agora às notícias que marcam este sábado com a Mayra La Salette.
Obrigada, Álvaro. A junta governante da Guiné-Conakry concordou em restaurar o governo civil em 2 anos, depois de enfrentar sanções sobre o seu plano original para uma transferência do poder de 3 anos, segundo disse sexta-feira o Bloco da África Ocidental, CDAO. Os líderes da África Ocidental tinham suspenso a Guiné do bloco no mês passado e imposto sanções a um certo número de indivíduos na sequência de um golpe militar. Segundo um relatório da CDO, após uma missão técnica ao país publicado pela Junta sobre os meios de comunicação social, e eu cito, num compromisso dinâmico, peritos da CDO e da Guiné desenvolveram conjuntamente um calendário consolidado para uma transição repartida por 24 meses. Fim de citação. O líder militar do país, Coronel Mamadi Doumbouya, disse num discurso transmitido pela televisão estatal que o calendário entraria em vigor a partir de 1 de janeiro de 2023. No Irão, lojistas e trabalhadores de fábricas entraram em greve no sábado quando protestos a nível nacional provocados pela morte de Mahsa Amini entraram numa sexta semana, disseram ativistas. A morte de Amini, de 22 anos, após a sua detenção por alegada violação do rigoroso Código de Vestuário Feminino do Irão, alimentou os maiores protestos vistos na República Islâmica durante anos. Autoridades russas ordenam a evacuação de Kherson. As autoridades russas instaladas na Ucrânia disseram a todos os residentes de Kherson para deixarem a cidade imediatamente no sábado, antes de um esperado avanço das tropas ucranianas que empreenderam uma contraofensiva para reconquistar uma das primeiras áreas urbanas que a Rússia tomou depois de invadir o país. Kherson tem estado nas mãos da Rússia desde os primeiros dias da guerra de quase 8 meses na Ucrânia. A cidade é a capital de uma região com o mesmo nome, uma das 4 que o presidente russo Vladimir Putin anexou ilegalmente no mês passado e colocou sob a lei marcial russa na quinta-feira. Giorgia Meloni, a primeira mulher primeira-ministra de Itália, já tomou posse. Meloni, cujo partido político com raízes neofascistas saiu vitorioso nas recentes eleições da Itália, foi empossada neste sábado, dia 22, como a primeira-ministra da extrema-direita italiana desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ela é também a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra no país. Meloni, de 45 anos, fez o juramento de posse perante o presidente Sergio Mattarella, que lhe pediu formalmente para formar um governo um dia antes. O seu partido, Irmãos de Itália, que cofundou em 2012, irá governar em coligação com a Liga de Direita de Matteo Salvini e o partido conservador Forza Italia, do antigo primeiro-ministro Silvio Berlusconi.
Foram as histórias que marcam o mundo. A atualidade neste sábado continua na companhia da Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Esta semana, a Voz da América produziu uma série sobre como viver com o salário mínimo nos países de língua portuguesa. Na Guiné-Bissau, por exemplo, o salário mínimo ronda os 100 dólares para os funcionários públicos. Lassana Kassamá traz a história.
Com salário precário, Abdul Karim Koulibaly é um dos funcionários públicos que está a lutar apenas pela sobrevivência. Ao nosso microfone diz que sua alimentação gasta mais de 120 dólares, sem contar com propinas para a escola dos filhos e da esposa que ainda frequenta aulas. Karim Koulibaly afirma que o salário mínimo oferido não cobre as suas despesas mensais. A situação não tem sido fácil, salienta.
Não tem sido nada fácil. Imagine, só para a minha esposa, dou todos os dias 2 mil francos. E isso quer dizer que ao longo do mês eu dou 60 mil francos CFAs, só para a comida, pagar a escola das crianças, a escola também da minha esposa. Praticamente o salário não chega.
Para cobrir as contas, incluindo a da sua saúde, das crianças e da esposa, Abdul Karim Koulibaly sublinha que é obrigado a fazer part-time em algumas instituições privadas.
Faço outros part-times para poder tentar cobrir algumas despesas, sobretudo no que toca saúde e educação dos meus filhos. Aquele salário só dá praticamente para o sustento em termos de alimentação.
Se a situação é por si difícil, o início do ano letivo veio agravar ainda mais a conta financeira de Ana Domingas Co. Esta dona de casa, que vive em Bafatá, leste da Guiné-Bissau, testemunhou à Voz da América a sua realidade.
O salário mínimo que o marido recebe não dá para chegar o final do mês com tantas despesas. E como nós sabemos de que este mês é o mês que nós iniciamos as aulas, as crianças vão à escola, nós precisamos de arranjar materiais escolares e alimentos para essas crianças. Agora, com aquele salário do marido, não chega para dar cobertura até o final do mês.
Mama Samba Baldé, pai de 3 filhos e com um agregado de 15 pessoas, nos disse que o seu salário não chega de perto às suas necessidades mensais.
Comemos mais de 3 sacos de arroz.
50 quilos.
50 quilos, sim. Se multiplicarmos isso para 3, com o valor agora acrescentado na compra, na aquisição daquela arroz, praticamente não chega nada.
Tal como Abdul Karim Koulibaly, Mama Samba Baldé presta serviços a outras entidades privadas para poder cobrir as suas despesas.
Se calcularmos na escola das crianças, no transporte para ir, para chegar no local do serviço, da alimentação, saúde das crianças, praticamente é muito difícil viver nesse momento, principalmente nesse momento aqui em Bissau.
Registro dos funcionários públicos guineenses que reportam uma vida difícil. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, o salário mínimo é de cerca de 130 dólares americanos. E a maioria das pessoas que oferem esta quantia vê-se obrigada a fazer outras atividades para tentar minimizar as muitas dificuldades que enfrentam. Eugênio Teixeira.
Apesar de possuir uma pequena habitação, que disse ter construído com muito esforço e ajuda de familiares e amigos, Karina Tavares conta ser quase impossível viver com o salário mínimo no país.
Agora mal dá para fazer as compras, porque as compras já ficaram todo caro. É uma situação assim, compram arroz, algumas coisas assim. Quando ficar assim meio derrascada, conto com a ajuda da minha mãe. Se não for assim, há alguma hora que falta para cópias, para algumas coisas, até para o lanche.
Em Cabo Verde, a maioria de mães são as únicas chefes de família, uma vez que muitos homens não assumem a responsabilidade na educação e alimentação dos filhos, situação que complica ainda mais no dia-a-dia familiar de muita gente, que oferece o salário mínimo. Fazem tremenda ginástica para findar a fome, afirma Karina Tavares.
O pai não apoia nada. Se quer, vai ver ele. Ele que sai da escola, às vezes vai ter com o pai, mesmo assim. O pai não dá nada a ele, não contribui nada. Até ligo para dizer, estou no hospital com o miúdo e ele nem passa lá e trabalha perto praticamente do hospital e nem chega lá perto para dizer, olha, já melhorou. Só para ter noção, já tem quase 2 anos que ele não via o filho, só viu na semana passada.
Neste momento de crise, as faturas de eletricidade ficam mais difíceis de serem pagas regularmente, adianta Karina Tavares. Lamenta igualmente não poder proporcionar ao filho oportunidade neste momento para sair de casa e comer uma pizza, gelado e outro filhos, mesmo recorrendo a pequenos serviços extra, como lavar roupas para terceiros.
Em vez em quando aparece, eu vou lavar as roupas na casa das pessoas e mesmo assim é complicado. E o miúdo está crescendo, precisa de vestuário, de calçados, entende?
Dona Karina, então é mesmo difícil viver com salário mínimo neste momento em Cabo Verde?
Está sendo quase impossível, mesmo um sufoco danado. É duro mesmo. Às vezes tens que comer um prato sem alguma coisa em cima para desarrascar.
Karina Tavares e a forma que luta para levar a vida com o salário mínimo de 130 dólares que oferece mensalmente. Cidade da Praia, a Voz da América, Eugênio Teixeira.
E em São Tomé e Príncipe, o salário mínimo que ronda os 65 dólares vale metade da cesta básica. Oscar Medeiros foi conhecer a vida de uma família.
Medi das Neves está na lista de milhares de pais santomenses que alimentam a sua família com o salário mínimo de 2.500 dobras, qualquer coisa como 100 dólares norte-americano.
E tu tens uma despesa mensal na sua casa de quase 4.500 a 5.000 dobras. E esta despesa, nós estamos a falar apenas no gênero alimentício.
Só as despesas com alimentação é quase o dobro do salário. A mulher de Amedi das Neves é doméstica. Ela faz gelados caseiro para vender nas escolas da comunidade e o marido, quando termina o trabalho na rádio comunitária de Lembá, pega na máquina de costura.
Tem ajudado muito e na minha casa vocês têm um feito gelado.
E há vários anos que o salário da função pública em São Tomé e Príncipe deixou de ser pago no final do mês.
Daí torna cada vez mais complicado a vida dos santomenses, porque se nós não fizermos outras coisas, nós embrulhamos completamente nas dívidas. E muitas das vezes quando o salário cai na sua conta, só a dívida que pagas e fica o resto do mês sem nada na mão.
A Medi das Neves diz que depois de muitos anos e com muito esforço construiu uma casa à base de madeira, mas agora o maior desafio tem sido o pagamento da fatura da luz elétrica e outras despesas, entre elas o transporte dos filhos de casa para a escola e vice-versa.
A gente tem que fazer o mês em cana, comendo A, guardando B, de forma a suprir a necessidade de luz, às vezes transporte, água, etc, etc. Nós temos crianças que vão para a escola, temos que pagar a moto para a criança para a escola, etc, etc. E é assim que nós temos gerido a vida em São Tomé e Príncipe durante ano e ano. O que nós esperamos aqui, os próximos passos que possam assim ser dados, venham no sentido de ajudar-nos a lutar com essa despesa ou tentar estancar esses déficits que a sociedade de São Tomé no seu todo enfrenta no seu dia a dia.
É o dia a dia de mais de 65% das famílias santomenses que vive com o salário mínimo. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
A direção da UNITA continua a recusar aceitar responsabilidade pela morte de vários membros da família Xingunji, que desempenhou um papel importante na formação do Partido do Galo Negro e, posteriormente, no seu reconhecimento pela comunidade internacional, particularmente após o começo da Guerra Civil. A afirmação é do político angolano Dinho Xingunji, que falou com João Santa Rita sobre a sua mais recente obra, A Família Real e o Senhor da Guerra, que aborda a história da sua família e o papel na história de Angola em geral e da UNITA em particular. João Santa Rita.
É um livro que eu venho fazer há 37 anos.
Uhum.
Comecei quando tinha 22 anos, onde o objetivo era de contar a história da nossa família, as nossas origens e o papel no contexto político angolano e social. É já uma iniciativa que o meu pai, o falecido pai, havia começado nos anos 60, que depois até havia feito um manuscrito que ele teria, na altura, enviado para o irmão dele, que estava nos Estados Unidos, em Nova York, a estudar, irmão mais novo. Mas, infelizmente, depois aconteceu a morte do meu pai, antes dos 25 de abril, veio a independência, depois daí surgiu a Guerra Civil, e com a Guerra Civil nós fomos forçados a fugir, eu, a minha mãe, meus irmãos, para a Zâmbia, onde estive durante um bom tempo como refugiado, mas também era num sítio onde eu já havia passado como criança. Durante a luta pela independência, para o meu pai, foi não só chefe de Estado-Maior da UNITA, mas também foi o representante oficial da UNITA na Zâmbia.
O que eu queria que você começasse por explicar é família real. Portanto, a sua família é uma família real.
Baseado nas histórias todas que nos foram contadas desde criança como família, nós somos uma família de origem real, uma família real. No centro de Angola, no Mbala de Kivongo, que faz parte também dos reinos do Bié, e nasceu uma parte também que veio do sul, do Kanyamas, e o outro que veio mesmo até Angola Pinhões. E não só. Acontece que, de alguns conflitos políticos que surgiram como membros da UNITA, o ex-presidente da UNITA, fundador Savim, também lutou muito para destruir esse nome e evidência de sangue real.
Ding Xingundi, era precisamente a esse aspecto que eu queria que agora nós fôssemos. Portanto, a sua família esteve sempre muito ligada à UNITA. Eu, se não me engano, o seu pai, aliás, foi um dos fundadores, não é verdade?
Sim. A partir mesmo do meu avô, que nós chamamos de patriarca Xingundi, Jonatão, era Eduardo Jonatão Xingundi, mais conhecido como Jonatão Xingundi. O meu avô foi, aqui em Angola, de facto, o fundador da UNITA, aqui em Angola. Porque foi a ele que o Savimbi, através do seu pai, fez o contato para que se criasse as bases das células da UNITA em Angola. Porque o meu avô era alguém conhecido e respeitado da cabida ao Cunene. O meu avô também era ligado às igrejas americanas, que estavam principalmente no sul, e com as ligações intelectuais que eu tinha aqui em Angola, fez com que ele pudesse criar as células a nível de Angola, principalmente no centro, sul e leste, e desses recrutas, pessoas, amigos, estudantes, ele como professor também era professor, que se criou a base da sustentação da UNITA, e é nessa base que o Savinho e os outros que tinham a proposta do projeto lá fora, quando vieram, tendo que só mesmo com a confirmação da instalação dessas células, efetivamente, que ele e os outros iriam para Angola. E é exatamente isso que aconteceu, que eles vieram, mas o avô era discípulo do Martin King, e é uma pessoa que acreditava que tinha que se mudar o quadro e dar os negros o poder em Angola, mas através das ações civis e não armada. E por isso que na fundação, os filhos deles, e entraram como fundadores, meu pai como chefe de Estado-Maior, o outro foi o Samundila Tavita, que foi na China com Savimbi, com apenas 17 palanos, e os filhos escolheram a luta armada, e ele decidiu mesmo ficar na cidade, porque ele dizia que através das ações civis aqui na Pacífica, iria conseguir mudar o status quo.
Quando é que as coisas começam a agravar? Porque nós sabemos, portanto, que há as acusações de que os membros da família Xingundi começaram a ser mortos pelo Jonas Savimbi. O que é que aconteceu?
Sim. Eu digo o seguinte, quem foi ingênuo nessa situação toda somos nós como família. Porque, em primeiro lugar, o meu avô tratava o Juraça Vimpi como um filho. E há documentação que existe, que nós também temos acesso, onde mesmo há comunicação entre o Savimbi e o meu avô, onde ele tratava mesmo o avô por pai e às vezes por tio. Entretanto, foi algo extremamente inteligente que o Savimbi usou, onde de uma forma fazia-se de um filho querido, do meu avô, e para o outro, afinal, tinha essa inveja forte e ligada quase ao ódio contra a família.
Uhum.
E os primeiros golpes que nós falamos como família é mesmo a morte de Samumbila, que foi com 17 anos para a China, onde o Samumbila brilhou no treino dos chineses e os chineses indicaram-me como futuro presidente da UNITA, assim que o Savimbi deixasse o poder. Então, ele foi vítima de uma conspiração que depois foi espalhada aí do que foi os portugueses, enquanto que a ação da morte de Lando foi mesmo interna e instruída, que depois o meu pai descobriu quase no fim, quando ele também foi morto e informado, e outra vez lançou-se que ele a pressão que surgiu que ele morreu de malária cerebral. Depois da independência é que ficou evidente que afinal o Savimbi era contra nós e era a pessoa que estava atrás das mortes dos meus filhos, irmãos do meu pai e filhos, do meu avô. E quando isso ficou claro é quando o avô confrontou o Savimbi nas bases das máquinas onde o Olímpio se instalou, e daí o Savimbi tomou a decisão de matar os meus avós, o avô, a Jonathan, a Xingun e a Violeta, a paulado. Enquanto isso, um tipo que
é mantido,
estava no exterior a fazer o trabalho em nome da UNITA, diplomático, que deu o sucesso na UNITA para que depois o Ronald Reagan reconhecesse a UNITA e começasse a armar a UNITA abertamente.
Sim. Dinho Xingundi, eu vou interrompê-lo aqui porque queria precisamente falar do seu tio, o Tito Xingundi. Quando ele regressa do exterior, você tem toda a razão, ele jogou um papel muito importante aqui nos Estados Unidos e não só, portanto, em angariar o apoio à UNITA. E quando ele é chamado de regresso à Jamba, não é? Outros familiares já tinham sido mortos, não é?
Não, ainda não estavam. Estavam sob custódia da presidência do Dr. Savimbi. Estavam presos, estavam nas prisões.
Ah, mas você mencionou, creio que foi o seu pai, não é? Que foi morto à paulada, é isso?
O meu avô.
O seu avô.
O fundador que eu dizia que era o fundador de ela aqui no México, para a UNITA ser criada. Ah. O Tito estava fora a fazer a diplomacia quando foram mortos os pais, e não foi informado. Então, quando ele depois, nas viagens que fazia pelo interior, no contato com os irmãos, é aí que ele teve a informação que os pais haviam sido mortos, e aí começou a fazer a sua investigação, depois ficou claro, não evidentemente com os dados dos irmãos, que o Dr. Savimbi era o mentor da eliminação da família. E o Tito teve alguns confrontos pessoal mesmo, que é de confrontos, porque enfrentou o Savimbi personalmente para explicar exatamente porque que os pais foram mortos e porque que ele deixou que fossem mortos e não só os outros rumores que depois foram confirmados. A partir daí, praticamente, o Savimbi ficou convencido que, de uma forma ou outra, o Tito seria um perigo. E quando o Tito ganhou prestígio internacional na diplomacia, nos Estados Unidos e na Europa, porque mesmo na Europa a diplomacia que levou a luta nos patamares. E a partir daí era visto mesmo como inimigo. E o Savimbi, em 86, quando estava nas Jamba, que se conhecer aquilo, numa reunião mesmo com a família, e o Tito já estava fora, os Estados Unidos, fazer a diplomacia, deixou claro que só podia sobreviver da UNITA uma família. E daí também fez referência à questão das famílias reais. Um bispo não podia, num reinado, ter duas famílias reais. Pela equipe fez todo tipo de gestão para evitar isso, mas depois no fim mesmo não conseguiu e decidiu mesmo ir defender-se e tentar salvar a família dentro da UNITA. Foi assim que, mesmo quando ele saiu do Estado de São Paulo, com todo o risco que havia, ele preferia que se fosse morto, tinha que ser mesmo com a família e os filhos, que o Savinho não deixava sair para fora.
E
quando o Jonas Savinho decidiu eliminar, eliminou mesmo todos. E isso foi cumprido, porque quando ele decidiu eliminar a família, até os bebês de 3 meses ele mandou matar.
Dinho Xingundi, só para terminarmos aqui, eu queria lhe só perguntar uma coisa. Estamos numa nova era em Angola, portanto o Jonas Savimbi foi morto, a UNITA, vá lá, refez-se. Alguma vez a direção da UNITA ou os quadros da UNITA que estiveram com o Savimbi e com o Xingundi durante a Guerra Civil, alguma vez houve, digamos, uma aceitação do que é que se passou, um pedido de desculpas, um reconhecimento desses crimes?
Nunca mesmo. A UNITA sempre recusou, todas as tentativas recusou, até porque a UNITA, como direção, produziu documentos e documentos que recritava que isso tivesse acontecido, até que houve a pressão dos americanos, na altura, o George Bush Sr., que pediu mesmo explicações, senão a UNITA teria grandes problemas. E é daí a primeira vez que o Savimbi fez uma meia-culpa, admitir que havia esse problema e que foram mortos, mas que dizia que não era ele. E tentou culpar o Puna, que é o padrinho da minha falecida tia Helena de Santos.
Dinho Xingundi, mesmo agora, que portanto a UNITA tem pela primeira vez, vá lá, um dirigente que não esteve envolvido nessa liderança da Guerra Civil, mesmo agora não há qualquer aproximação?
Não há nenhuma iniciativa, aproximação, e há sempre rejeição.
Ah, muito bem.
E a UNITA fala sempre abertamente que esses são assuntos que não devem ser tocados e que o Savimbi, enquanto vivo, ele fez o que eles aceitam, coisa normal,
sim,
em termos de ser considerado como desculpa. A família nunca, nem o Savimbi nos pediu desculpa, nem essas todos estão aí, nem o novo líder, ninguém.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final desta emissão da Voz da América, neste sábado 22 de outubro. Em nome de todos que participaram nesta emissão, despedem-se Mariano Bartolomeu, Mara de La Salete e Álvaro Ruggero Andrade, com votos de um bom resto do sábado. Até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.